A palavra de Deus chega até você, meu querido amigo, através de Mateus capítulo 8 e os versos 28 em diante. E tendo chegado a outra banda, à província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui para atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando diante deles uma grande manada de porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: Ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram, e chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Depois daquela noite de tempestade no mar da Galileia, Jesus e os discípulos chegaram bem cedo à praia. A luz do sol banhava a terra como bênção de paz. Mas assim que eles pisaram na terra, deparou-se-lhes uma cena ainda mais terrível que a fúria de tempestade. De um lugar oculto entre os sepulcros, dois loucos avançaram sobre eles como se os quisessem despedaçar. Pendiam-lhes pedaços de cadeias que haviam partido para fugir à prisão. Tinham a carne dilacerada e sangrando nos lugares em que se haviam ferido com pedras agudas. Brilhavam-lhes os olhos por entre os longos e emaranhados cabelos, como que se apagara neles a própria semelhança humana, pela presença dos demônios que os possuíam, parecendo mais feras do que criaturas humanas. Os discípulos e seus companheiros fugiram aterrorizados, porém notaram que Jesus não se achava entre eles na fuga. Jesus não fugiu, Jesus não correu, não demonstrou medo. Os discípulos então voltaram e encontraram Jesus no mesmo lugar onde o tinham deixado. Aquele que acalmara a tempestade no mar, aquele que enfrentara anteriormente a Satanás no deserto, vencendo-o, não fugiu na presença dos demônios. Quando os homens, rangendo os dentes e espumando a boca, se aproximaram de Jesus, Jesus simplesmente ergueu aquela mão que acalmara as ondas no mar, impondo-lhes o silêncio, e os homens não se puderam mais aproximar. Caíram furiosos, mas impotentes diante de Jesus. Satanás e os seus demônios são impotentes na presença de Jesus. Esta é a razão porque nós não podemos sair da presença de Jesus. Mesmo quando trabalhando ou viajando, devemos estar em pensamento na presença de Jesus. Ele é a nossa proteção, Ele é a nossa força, Ele é o nosso escudo seguro. Jesus ordenou com autoridade aos espíritos imundos que saíssem deles. Suas palavras penetraram no espírito entenebrecido daqueles desventurados homens. Percebiam estar ali alguém capaz de salvá-los dos demônios atormentadores. Caíram aos pés de Jesus para o adorar, mas ao se abrirem os lábios deles para suplicar-lhe misericórdia, os demônios falaram pela boca deles, gritando fortemente: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não nos atormentes. Lucas capítulo 8, verso 28. Jesus então fez uma pergunta: Qual é o teu nome? E a resposta foi: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Lucas capítulo 8 e o verso 30. Servindo-se daqueles atormentados homens como meio de comunicação, os demônios rogaram a Jesus que os não enviasse para longe daquela região. Sobre uma montanha não muito distante, pastava uma grande manada de porcos. Os demônios pediram que se lhes permitisse entrar nos mesmos e Jesus consentiu. Lucas capítulo 8, verso 32. Da manada subitamente se apoderou o pânico. Os porcos precipitaram-se loucamente penhasco abaixo e, incapaz de se deterem ao chegar à praia, emergiram no mar e ali morreram afogados. Enquanto os porcos morriam afogados, uma maravilhosa mudança estava se operando nos possessos. A luz divina lhes penetrou o cérebro. Brilharam-lhes os olhos de inteligência. A fisionomia, por tanto tempo mudada à semelhança de Satanás, tornara-se repentinamente branda. Aquelas ensanguentadas mãos ficaram calmas e começaram a louvar grandemente a Deus por sua libertação. Dos penhascos, os guardadores dos porcos tudo presenciaram. e correram para contar aos patrões e a todo o povo da cidade. Surpreendida e atemorizada, quase toda a cidade saiu ao encontro de Jesus. Os dois possessos haviam sido o terror daquela região. Ninguém se sentia seguro ao passar por onde estavam, pois avançavam em cima de todo viajante com fúria de demônios. Porém, agora, esses homens achavam-se vestidos em perfeito juízo, sentados junto de Jesus, ouvindo-lhe as palavras e glorificando o nome daquele que os curara. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, muda-lhe não só o coração, muda-lhe também o semblante, muda-lhe as roupas, muda-lhe o cabelo, tudo se torna limpo, tudo fica em ordem. Sim, Jesus faz toda essa transformação na nossa vida. Mas por incrível que pareça, o povo daquela cidade que testemunhou este milagre, essa admirável mudança nos possessos, aquele povo não se regozijou, não se alegrou. Eles não tinham os olhos voltados para o milagre da cura e da libertação dos endemoniados. Eles estavam antes preocupados com a perda dos porcos. Os porcos lhes eram de maior importância do que a libertação desses cativos de Satanás. Longe de Jesus as pessoas não amam pessoas. Longe de Jesus as pessoas amam coisas, valorizam coisas, bens, e podem ser muito bem comparados aos porcos. Quantas pessoas não se desviam de Jesus por causa dos bens, só valorizam o que é material, não têm apetite pelas coisas espirituais, não têm fome e sede da justiça divina. Foi por misericórdia para com os donos desses animais que Jesus permitira lhe sobreviesse aquele prejuízo. Eles se achavam absorvidos em coisas terrestres e não se importavam com os grandes interesses da vida espiritual. Jesus desejava quebrar o encanto da indiferença egoísta a fim de lhe poderem aceitar a graça. Mas o desgosto e a indignação pela perda, pelo prejuízo financeiro, cegou-os diante da misericórdia do Salvador. A manifestação do poder sobrenatural despertou as superstições do povo, despertando-lhes os temores. Temiam que viessem novas calamidades se conservasse entre si aquele homem estranho chamado Jesus. Suspeitaram da ruína econômica e decidiram livrar-se da presença de Jesus o mais rápido possível. Os que atravessaram o lago com Jesus contaram tudo quanto sucedera na noite anterior, o milagre de como Jesus acalmou a tempestade, o perigo em que estiveram no meio daquela tormenta e como o vento e o mar quase afundou o barquinho deles. Porém, as palavras deles não produziram nenhum efeito. O povo só pensava nos porcos, nos prejuízos financeiros. Estavam trocando Jesus pelos porcos. Aterrorizado, o povo aglomerou-se em volta de Jesus, pedindo-lhe que se afastasse deles, que fosse embora. E Jesus concordou, tomando imediatamente o barco para outra margem do lago. Jesus poderia ter permanecido ali, mas Deus respeita o livre-arbítrio dos seres humanos. Jesus só permanece onde é bem-vindo, onde a sua presença é amada. O povo de Gergesa tinha diante de si o vivo testemunho do poder e misericórdia de Jesus. Eles estavam vendo, contemplando os homens a quem fora restituída a razão, mas se atemorizavam tanto com o risco para seus interesses terrestres, que aquele que vencera perante seus olhos o príncipe das trevas foi tratado como sendo um intruso e o dom do céu foi despedido das suas portas. Muito diferente, todavia, foi a atitude dos restabelecidos endemoniados. Desejavam aqueles homens curados permanecer na companhia de Jesus. Na sua presença se sentiam seguros contra os demônios que lhes haviam atormentado a existência e arruinado a varonilidade. Quando Jesus se dirigiu para subir no barco, aqueles dois, não mais endemoniados, mas homens de perfeita razão, de são juízo, mantiveram-se bem perto de Jesus, ajoelharam-se-lhe aos pés e pediram que os deixasse estar sempre ao seu lado, para que sempre o pudessem ouvir. Mas Jesus lhes mandou que fossem para casa e contassem quão grandes coisas o Senhor fizera por eles. Jesus estava se retirando, mas deixaria naquela cidade duas testemunhas do seu poder. Uma mostra do que Deus faria pela cidade inteira se Jesus fosse bem recebido na cidade. Ali estava para eles uma obra a realizar. Aqueles dois homens curados por Jesus deveriam voltar para um lar pagão, o lar da sua família, e contar as bênçãos que haviam recebido de Jesus. Foi muito duro para eles se separar de Jesus. Grandes dificuldades os rodeariam, por certo, no convívio com seus patrícios pagãos, e seu longo isolamento da sociedade parecia torná-los inaptos para a obra que Jesus lhes indicara. Mas assim que Jesus lhes apontou o dever, prontificaram-se a cumprir o dever. Não somente à sua casa, não somente aos vizinhos falaram de Jesus, mas foram viajando através de outras cidades próximas, foram até Decápolis, declarando por toda parte o seu poder de salvar, descrevendo como Jesus os libertara dos demônios que os atormentara. Assim fazendo, era maior a bênção que recebiam do que se para seu próprio benefício apenas houvessem permanecido na presença de Jesus. Sabe, meu querido irmão, é em trabalhar para difundir as boas novas de salvação que somos levados para perto do Jesus Salvador. É quando começamos a difundir as boas novas da salvação, é quando começamos a contar para os outros que Jesus salva, que Jesus é bondoso, que Jesus está presente ao nosso lado, que Jesus nos ama, que Jesus vai voltar nos buscar. É quando começamos a difundir as boas novas da salvação que somos levados para perto de Jesus. Os dois curados possessos foram os primeiros missionários enviados por Cristo a pregar o Evangelho na região de Decápolis. Só por poucos momentos eles tinham tido o privilégio de escutar os ensinos de Jesus. Nenhum dos sermões de seus lábios lhes caíra jamais ao ouvido. Aqueles dois endemoniados curados por Jesus não podiam ensinar o povo da mesma maneira como os discípulos de Jesus que se achavam diariamente com Jesus. Porém, aqueles dois homens curados apresentaram em si mesmos o testemunho de que Jesus era o Messias, o Salvador, o Libertador. Podiam dizer o que sabiam, o que eles próprios tinham visto e ouvido, experimentado do poder de Jesus. É o que a todo aquele cujo coração foi tocado pela graça de Deus é dado fazer. João, discípulo amado, escreveu em 1 João capítulo 1, versos 1 a 3, o que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos próprios olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. 1 João 1, 1 a 3. Como testemunhas de Jesus, cumpre-nos dizer o que sabemos, o que temos visto e ouvido e sentido em nossa vida. Se estivermos a seguir a Jesus passo a passo, havemos sim de ter qualquer coisa bem positiva para contar acerca da maneira como Jesus nos tem conduzido e das maravilhas que Ele tem operado em nossa vida. Você e eu temos que ter algo a contar de Jesus. Quão bom é Jesus! Quantas respostas Ele nos tem dado às orações! Podemos dizer como lhe temos provado as promessas e como essas promessas de Jesus têm sido fiéis. Podemos dar testemunho do que temos conhecido da graça. É esse o testemunho que o nosso Senhor pede de nós e por falta do qual está o mundo a perecer. Embora o povo de Gergesa não houvesse recebido a Jesus, Jesus não os abandonou às trevas que tinham preferido. Quando lhes pediram que se afastasse deles, ignoravam o que estavam rejeitando. Não sabiam o que estavam fazendo. Portanto, Jesus lhes tornou a enviar a luz, e por intermédio daqueles a quem não recusariam ouvir, ocasionando a destruição dos porcos, era o desígnio de Satanás desviar o povo de Jesus, impedir a pregação do Evangelho naquela região. Esse próprio acontecimento, no entanto, despertou todo o país, como nenhuma outra coisa o poderia ter feito, atraindo atenção para Jesus. Embora o próprio Salvador partisse, permaneceram ali os homens curados, como testemunhas vivas do poder de Jesus. Os que haviam sido instrumentos do príncipe das trevas tornaram-se agora condutos de luz, mensageiros do Filho de Deus. Aleluia! Abriu-se naquela região uma porta para o Evangelho. Quando Jesus voltou mais tarde para a cidade de Decápolis, o povo aglomerou-se ao seu redor e durante 3 dias Jesus esteve em Decápolis. Não somente os habitantes de uma cidade, mas milhares de toda a região circunvizinha escutaram a mensagem da salvação. O próprio poder dos demônios está sob o poder do nosso Salvador. Jesus tem domínio sobre os demônios e a operação do mal está sujeita ao bem. O encontro com os endemoniados de Gergesa foi uma lição para os discípulos. Mostrou as profundezas de degradação a que Satanás está procurando arrastar toda a raça humana e a missão de Cristo, de libertar os homens do seu poder. Aqueles míseros seres, habitando entre os sepulcros, possuídos de demônios, escravizados a desenfreadas paixões e repugnantes concupiscências, representam o que se tornaria a humanidade inteira se fosse abandonada à jurisdição de Satanás. A influência de Satanás é constantemente exercida sobre os homens para perturbar os sentidos, dominar a mente para o mal, incitar à violência e ao crime. Enfraquece o corpo, obscurece o intelecto e corrompe a alma. Jesus veio para libertar-nos do poder dos demônios. E Jesus pode, Jesus quer, e Jesus nos libertará se clamarmos pelo nome Jesus, nome santo e venerável. Sempre que os homens rejeitam o convite do Salvador, estão se entregando a Satanás. Em todos os estados da vida, no lar, nos negócios e mesmo na igreja, há multidões fazendo assim hoje em dia. É por isso que a violência e o crime se têm alastrado na terra e a treva moral como um sudário envolve a habitação dos homens. Por meio das suas especiosas tentações, o maligno conduz os homens a males cada vez piores, até que o resultado seja a depravação e a ruína. A única salvaguarda contra o poder de Satanás está entrar na presença de Jesus e clamar pelo seu sangue. O Espírito de Jesus desenvolverá no homem tudo quanto enobreça o caráter e dignifique a natureza humana. Jesus edificará o homem para a glória de Deus, tanto no corpo como na alma e no espírito, pois Deus não vos deu o espírito de timidez, mas de força, de amor e de prudência, segundo a carta a Timóteo, capítulo 1, e o verso 7. Jesus nos chamou para alcançarmos a glória do caráter de Jesus. De nosso Senhor Jesus Cristo podemos receber perfeição de caráter. Chamou-nos para ser conformes à imagem do seu Filho, segundo a Tessalonicenses capítulo 2 e o verso 14, Romanos capítulo 8 e o verso 29. As almas que têm sido degradadas, as almas que têm se tornado instrumentos de Satanás, são ainda, mediante o poder de Jesus, transformadas em mensageiros da justiça e enviados pelo Filho de Deus a contar ao mundo quão grandes coisas o Senhor tem feito e fará por todo aquele que nele crê. Ó meu querido irmão e amigo, Jesus Cristo, o Libertador, se levanta na sua vida para tirar de você todo o mal, todo o pecado e encher a sua vida de paz e de calma, colocar ordem e harmonia na sua vida e na sua família, na sua casa. Jesus Cristo, unicamente na presença dele, que vamos encontrar forças e refúgio contra as tentações para sermos libertados dos demônios que dominam o mundo. Ó, meu querido Pai, neste momento eu oro pelos meus queridos amigos e irmãos em Jesus Cristo. Neste momento eu suplico, meu querido Deus, que Jesus Cristo venha se entronizar na vida de todos eles. Que em nome de Jesus sejam quebradas as algemas do pecado. Que em nome de Jesus Cristo sejam libertos os que estão dominados pelas doenças, pelas enfermidades e sejam curados. Que em nome de Jesus Cristo seja quebrantado o poder de Satanás na vida de todos aqueles que clamam salvação em nome do Filho de Deus. Derrama sobre todos nós a tua bênção e a tua paz em nome de Jesus. Amém, Senhor.